CPN Rural de hoje vai conversar com o Reinaldo Stefanes, deputado federal do PMDB do Paraná, ex-ministro da Agricultura. Senhor Reinaldo, o que o senhor, nesse momento, onde está para ser definido finalmente a votação do Código Florestal Brasileiro, o senhor que participou quando ministro desse desenho todo, como o senhor vê hoje a situação? Vai ser aprovado até, vai ser votado até dia 14, como espera o relator?
Eu tenho participado de todas as reuniões, inclusive no Senado. Inclusive, não só as reuniões normais que o Senado tem feito, mas até como expositor, na última semana eu estive lá com ele. E o que eu sinto com os três relatores, tanto o relator na parte da Comissão da Agricultura, no dia 14 agora vai ser votado o relatório da Comissão de Constituição e Justiça, quer dizer, um dos relatórios vai ser votado, é um relatório bastante favorável, ele apenas aperfeiçoa aquilo que a Câmara fez no sentido mais jurídico e dá melhores definições para algumas questões, mas depois o segundo relatório que deverá ser aprovado durante o mês de setembro será o relatório da Comissão da Agricultura, que também deverá seguir mais ou menos a mesma situação que foi aprovada na Câmara, portanto é um relatório bom, e finalmente no início de outubro será votado o relatório do Jorge Viana, que é o relatório da Comissão do Meio Ambiente, mas que também tudo indica que ele será bastante razoável no sentido de encontrar o equilíbrio entre produzir e sustentabilidade, entre a produção agrícola e meio ambiente. Eu vejo com muito otimismo, pelo menos na visão que eu tenho sobre os três relatores, no que eles têm externado nas reuniões. E a votação final deve se dar no Senado entre final de outubro e início de novembro. É claro que vai retornar à Câmara porque estarão havendo algumas alterações, principalmente aperfeiçoamento e algumas até de conciliar um pouquinho com aquilo que o governo deseja. Mas nada que altere fundamentalmente aquilo que efetivamente a agricultura precisa. Então, eu acredito que até o início de novembro, pelas indicações do momento, ele será aprovado.
Nós passamos por uma turbulência no Ministério da Agricultura que há décadas, talvez até 3 décadas, 30 anos, que não se via uma situação semelhante. Esse novo quadro composto dentro do Ministério, dentro da Conab, o senhor avaliza, o senhor tem uma segurança de que não teremos mais também no Ministério da Agricultura situações tão desagradáveis como aconteceu recentemente?
Veja bem, eu diria que historicamente os ministros da Agricultura têm sido escolhidos como pessoas que a sociedade conhecia, que a sociedade respeitava. Quer dizer, desde o Cirne Lima, né, um homem conhecido nacional e internacionalmente, do seu ponto de vista agrícola, até o Roberto Rodrigues, ou mesmo outros ministros que nós tivemos nesse, como Fratini de Moraes, por exemplo, e tantos outros. E acredito que houve um erro nas últimas escolhas, né, porque escolheram pessoas que não eram pessoas vinculadas à área agrícola, que não tinham essa paixão e nem tinham compromisso, por mais indicações, por interesses políticos e interesses partidários. O atual ministro foi escolhido dentro do mesmo modelo, que eu acho que é um modelo errado, eventualmente até pode dar certo, veja bem, eventualmente. Mas não se escolhe para dirigir um setor tão estratégico, tão importante, com tanto futuro, conforme foi colocado hoje, inclusive, aqui pelo Ricardo Amorim, pessoas que efetivamente não têm nada a ver com a agricultura. Eu acho que isso é um risco. Como eu disse, pode até dar certo. Mas se a gente olhar pela história, possivelmente nós vamos ter mais problemas do que acertos.
O ministro Mendes Teixeira está assumindo como uma peça de honesto. Mas só isso não basta, né?
Não, honesto tem muita gente. Quer dizer, ou seja, não é suficiente. Quer dizer, você tem que ter, evidentemente, que a honestidade é um pressuposto básico para qualquer pessoa que tenha uma atividade pública ou até qualquer atividade social. Isso é um pressuposto básico, faz parte, vamos dizer, da base da educação de qualquer condição moral ou ética de uma pessoa. Agora, o que nós precisamos são pessoas que efetivamente tenham a alma da agricultura, tenham a capacidade para gerenciar as questões agrícolas, que é uma questão muito estratégica, e tenham uma agenda claramente definida, que são quais são os problemas, no sentido que nós possamos continuar produzindo e evoluindo como o grande celeiro do mundo, como o Brasil tem tendência a ser.
Isso, inclusive, foi apresentado pela palestra do Ricardo Amorim. Ele diz até que a bola da vez é o Brasil. Citou que os preços dos grãos vão cair, assim como também os preços dos produtos agrícolas, aqui no caso o frango. Frango. O senhor concorda com o Ricardo Morim?
Veja bem, o Ricardo Morim fez uma belíssima exposição e eu diria que ele concorda em quase tudo que ele falou. Agora, as commodities, elas se dividem em duas partes. São as commodities minerais e são as commodities agrícolas. Nas commodities agrícolas, como o mundo vai continuar consumindo e vai comer cada vez mais, vai precisar cada vez mais produtos agrícolas, eu não acredito em queda do preço de produtos, dos grãos no mundo. E se tivermos algum problema climático em qualquer país do mundo, aí nós vamos ter problemas maiores, porque os estoques de grãos no mundo estão muito baixos. Eles não dão para praticamente 3 meses, nem para o milho, nem para a soja e nem para o trigo. Então qualquer problema, evidentemente, você vai ter... Pode ter mais uma explosão de preço com uma queda de preço. Agora, é possível, como os preços cresceram muito nos últimos meses, e eu diria no último ano, é de que você tem um pequeno ajuste para baixo, mas veja bem, um pequeno ajuste para baixo, não uma queda muito grande. Mesmo que você tenha crise mundial, eu acredito que você vai manter, como aliás, durante a crise que nós tivemos de 2008, os preços dos produtos agrícolas naquela época tiveram inicialmente uma queda, porque tinham tido uma alta muito grande, uma alta especulativa muito forte, e se ajustaram num patamar mais baixo, mas era um patamar, de qualquer forma, bem superior ao patamar de 2005, 2006 e de 2007. Então, nem ali houve uma queda, houve um ajuste. Então, o que poderá acontecer agora também é um pequeno ajuste e não uma queda.
Uma última pergunta. O senhor está otimista com relação ao futuro curto prazo do Brasil?
Ah, com certeza. Eu acho que o Brasil ele está numa situação muito boa. Isso foi muito bem colocado pelo Ricardo Amorim. Quer dizer, os países ricos estão fazendo com que os países em desenvolvimento cresçam. Quer dizer, houve uma inversão, quer dizer, o mundo como se ele tivesse sido colocado de cabeça para baixo. Então, evidentemente que o Brasil, ele vai nisso, ele vai normalmente nisso. Até, eu diria, independente de bom ou mau governo. Agora, vai ter um grande estrangulamento, que já está começando a aparecer, e na agricultura isso fica muito claro, que é a infraestrutura e logística. Quer dizer, veja como você vai tirar um produto hoje produzido no Mato Grosso, maior produtor agrícola do país, o segundo maior produtor agrícola do país, e vai trazer isso por estradas ruins até o Porto de Paranaguá, onde você vai enfrentar filas, onde você vai levar demora para carregamento e onde você vai ter grandes custos de transporte. Quer dizer, então, isso efetivamente, a questão de infraestrutura e logística, poderá ser o nosso grande estrangulamento. Agora, fora isso, o Brasil tem todas as condições de crescimento.
Obrigado.
Ok, eu que agradeço.